via Pix. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, pelo portal ECAC ou pelo aplicativo oficial do órgão para celulares e tablets. Então, Receita Federal pagando o lote de restituição do posto de renda nessa sexta-feira. São 12 horas e 21 minutos. O destaque político nacional fica por conta dela toda sexta-feira. Edila Lula, ao vivo de Brasília, no nosso Brasília em Pauta.
12 em Pauta.
Brasília em Pauta, com Edila Lula.
Muito boa tarde, Edila Lula. Seja bem-vinda a mais um Brasília em Pauta, trazendo informação ao vivo da Capital Federal para o público aqui da Rede Celso de Comunicação nessa sexta-feira. Semana que se encerra, Edila, focada nas relações exteriores. Começou focada aí na tensão entre Brasil e Argentina e é finalizada focada na tensão entre Brasil e Paraguai. Paraguai chamou o embaixador do Brasil para cobrar explicações sobre uma frase do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Fronteira. O que é que está explicando, Edila Lula, esse mal-estar nessa semana internacional do Brasil, tanto com a Argentina quanto com o Paraguai? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde a você, meu querido amigo Jeová, que está aí na técnica. Um abraço a todos os queridos ouvintes, né, da Rede Celso de Rádio. Primeiro, só lembrando o que foi a Guerra da Tríplice Aliança, né, João? Também conhecida como Guerra do Paraguai. Aqui no Brasil a gente chama Guerra do Paraguai. Essa foi a guerra mais sangrenta ocorrida na América do Sul. Aconteceu entre os anos de 1864 e 1870, ou seja, cinco anos de guerra. Todos os países envolvidos saíram destroçados, mas o Paraguai foi o que mais sofreu, João. Estimativas apontam que o país perdeu 70% de sua população, 90% da sua população masculina, né, que os homens foram à guerra. A economia passou por um desastre, então, no entender dos paraguaios, foi o Brasil que provocou a guerra, né? Essa situação foi muito traumática, vale lembrar, para os paraguaios. Então, o que argumenta o Paraguai? Vários historiadores apontam isso aí, não é? Tem várias narrativas sobre a guerra. Eles argumentam que, sim, o Paraguai invadiu o Brasil, mas motivado pela invasão do Brasil no Uruguai, que era aliado do Paraguai. Então, essa é uma questão muito traumática para os paraguaios. Agora, o que interessa mesmo para nós aqui, né, hoje? O governo paraguaio convocou ontem um embaixador do Brasil em Assunção, né, que se chama José Antônio Marconi de Carvalho, né, para prestar esclarecimento sobre essas declarações aí do presidente Lula sobre a guerra, que foi feita na semana passada, na sexta-feira passada, há uma semana, né? Então, as declarações do Lula foram feitas na sexta-feira, em um evento ligado à defesa, e a convocação aconteceu apenas ontem, uma semana praticamente depois. Ou seja, a convocação foi feita depois que o governo brasileiro convocou o embaixador da Argentina no Brasil, também pelas palavras ofensivas do presidente Javier Milei ao presidente Lula naquela convenção que ocorreu sábado, né? Convenção do PL que consagrou a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, esse ato do governo do Paraguai demonstra um alinhamento do governo Santiago Penha, o paraguaio, à Argentina. Os dois são governos de direita. E eu, assim como muitos analistas, vejo nesse gesto uma demonstração política da força da direita na América do Sul. Né? Santiago Penha não chega a ser um político de extrema direita como é Milei. Aliás, na última reunião do Mercosul, o Mercosul vinha sendo presidida pelo Paraguai, não é? Então, muitos elogios ao Lula. Falou da importância do Brasil no fortalecimento do bloco e até atribuiu a Lula o sucesso do acordo com a União Europeia. Então, mas é um governo de direita e se junta a Milei e a Trump nessa demonstração de apoio à direita no Brasil, que parece que será bastante evidente no processo eleitoral, né, João?
É verdade, Edila. No meio de todo esse contexto eleitoral que estamos vivendo aqui no Brasil, esse início de caminhada eleitoral, essas tensões no nosso país são muito significativas. Mas ainda falando do contexto internacional, Edila, mas mudando o foco, falando agora do tarifaço, O Brasil entrou com ação na Organização Mundial do Comércio contra duas tarifas impostas pelos Estados Unidos na semana passada sobre os produtos brasileiros. Uma inicialmente, previamente anunciada de 25%, né? E aí na sexta-feira passada, novamente, os Estados Unidos aumentou essa taxação com mais uma tarifa de 12,5%. Né? Podemos dizer que essa entrada da ação na OMC pelo Brasil é o início da retaliação brasileira ao tarifaço?
Pois é, olha, na verdade, essa ação é apenas simbólica, viu? É, a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, como você citou, registrou ontem a queixa que foi apresentada do Brasil na quarta-feira contra os Estados Unidos. No entanto, João, o governo brasileiro já não espera que a investigação avance, né? Por quê? Porque o sistema de soluções de controvérsia, que é quem discute isso, está paralisado já há muitos anos, desde 2019. Ontem até o ministro do Desenvolvimento, que é o ministro do Comércio Exterior, Márcio Lia Rosa, disse que, embora saiba que o processo não vai caminhar, o Brasil entrou com essa ação porque acredita na importância da OMC, do multilateralismo e das discussões nesse âmbito. Ele lembrou que a OMC foi criada, em 1995, né, João? É, justamente com essa história da liberalização, da abertura do comércio, foi nesse âmbito. Então ela foi criada para que haja um tratamento igualitário, uniforme, para todas as nações, para todos os países, e que nenhuma nação viesse a discriminar ou favorecer uma ou outra em detrimento de outra nação. Né? Foi isso que o Elias Rosa argumentou. Não é? Então, era importante que a OMC cuidasse de estabelecimento de barreiras, de tarifas. Então, ele defendeu que o Brasil é multilateralista por princípio e, por isso, acredita ainda na OMC e, por isso, entrou com a ação, mesmo sabendo que possa ser nula, né? É, como eu te disse, a OMC, em 2019, deixou de funcionar simplesmente porque a solução de controvérsia deixou de funcionar. E por que a solução de controvérsia deixou de funcionar, João? Porque o Trump, naquela época, já não renovou os juízes, né, dos Estados Unidos nesse órgão, né, que é a solução de controvérsias. Então, está paralisado desde então. Agora, o Márcio Rosa diz que o Brasil não vai desistir, que o Brasil não vai se desmotivar por isso e que acredita muito na OMC e na recuperação da OMC, mesmo que no momento isso não seja resolvido, né? Mas ele disse também que as negociações continuam na mesa, que o Brasil vai insistir no diálogo. Então, eu creio que retaliação não vem ainda não, né? Retaliação propriamente dita, né? Ou seja, o Brasil usar a lei da reciprocidade. Tem vários analistas que acham que deve sim, sabe? Que o Brasil deve, pelo menos, elevar e provocar uma sobretaxa também a produtos americanos. Mas a diplomacia brasileira acredita que não. O governo Lula acredita que é importante continuar negociando, e eu acho que especialmente em ano eleitoral, ele não vai mexer com isso não, né? Até porque a gente acabou de comentar sobre a interferência do Trump, Milei, enfim, aqui na América Latina. Então eles preferem aguardar.
Maravilha. Vamos focar agora na política interna, Edila Lula. Continua aí a polêmica nesta semana em torno do vídeo feito com o IAR, simulando o pedido de voto do presidente Bolsonaro para o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, em seu despacho, quis saber dos advogados se o presidente Bolsonaro estava ciente da exibição do vídeo com sua voz. Os advogados do Bolsonaro disseram que não. Nesse caso, o Alexandre de Moraes aponta que a campanha de Flávio Bolsonaro praticou o crime de utilização de deepfake. Esse caso complica a já complicada candidatura do senador Flávio Bolsonaro por conta do envolvimento com o Master, por conta de uma dificuldade de congregar partidos ali na base para a candidatura. É mais uma complicação, Edila Lula?
Com certeza, né, João? Pois é. As diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, né? Existem alguns normativos, algumas regras que o TSE publicou a partir do advento, né, da deepfake, da inteligência artificial. Então, tem basicamente duas resoluções, né, que tratam bastante disso e que determinam regras muito rígidas, tanto para o uso geral de inteligência artificial quanto para a proibição de conteúdos manipulados, né? Agora, traz algumas exceções. A defesa da campanha do Flávio Bolsonaro alega que eles utilizaram essas exceções. Argumenta, por exemplo, que o vídeo não se classifica como deepfake. Isso por quê? Porque, segundo os advogados, o que caracteriza a deepfake é a intenção intrínseca de ludibriar ou de ofender o público. Isso não aconteceu. Eles argumentam que a peça, naquele dia, a gente até comentou aqui, né? A peça já começa com o aviso da imagem fake, que chama Avatar, né? A imagem clone do Bolsonaro dizendo, olha, isso que vocês estão vendo aqui não sou eu, não é o Bolsonaro, é uma simulação da minha imagem, da minha voz, feita com inteligência artificial. Então, por isso aí, a campanha diz que houve, né, que houve muita transparência e que está claro para o público que não houve uma enganação ali, né? Então, o Flávio Bolsonaro também defendeu o uso do avatar, né? Ele declarou, já ali mesmo, quando começou a polêmica, no mesmo dia, ele disse que a equipe dele estudou detalhadamente todas as resoluções, essas resoluções do TSE, e disse que não há nada de errado, né? Argumentou que as restrições servem para barrar o uso de IA em mentiras, em falsidade. Então, lembrando, né, João, que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, está judicialmente proibido pelo Supremo, né, pelo STF, de realizar manifestações eleitorais, né? Por quê? Porque ele foi preso por tentativa de golpe. Então, há várias restrições para ele em relação à campanha. Então, qual foi o jeito que o Flávio Bolsonaro encontrou para incluir o pai dele na convenção, né? Foi esse jeito aí, de criar um avatar, uma figura imaginária, virtual, para que Bolsonaro, de alguma forma, pudesse se pronunciar, sem se pronunciar. Agora, o que falta? Essa decisão do Alexandre de Moraes é no âmbito do Supremo, né? Mas quem vai decidir mesmo é a Justiça Eleitoral. O que falta? Falta um posicionamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Nunes Marques, né, que foi indicado por Flávio a Jair Bolsonaro para que o pai indicasse ele, né, lá para o Supremo. Foi aprovado. Então, o ministro Nunes Marques é o relator dessa ação aí no TSE, e ainda não se manifestou. O que a gente vê muita gente dizendo, inclusive lá dentro do TSE, é que alguma punição vai ter que ter. Porque, veja bem, se a campanha já começa na largada com a utilização de um vídeo que é totalmente falso, o que não vai acontecer ao longo da campanha, por qualquer partido, se não houver, no mínimo, uma multa aí, né, para a campanha do Flávio Bolsonaro? Então, o que se avalia é que não haverá uma punição mais grave, do tipo de impugnação da candidatura, né, ou cassação, mas sim, alguma punição terá que haver. Vamos aguardar o que diz o ministro Nunes Marques.
Isso mesmo. Edila, ainda falando um complemento em relação a essa candidatura do Flávio Bolsonaro, especialmente o registro de hoje pela manhã, né? Brasília amanheceu nessa sexta-feira com esse drama aí envolvendo o nome da senadora Tereza Cristina. O Flávio Bolsonaro, ele anunciou publicamente que a senadora Tereza Cristina aceitou compor a vice na sua chapa à presidência da República, e no meio tempo que ele anunciava isso, o PP, o Partido Progressistas, o partido da senadora Tereza Cristina, afirmou em nota que ela não será a vice do Flávio Bolsonaro, que o partido adotou neutralidade nas eleições presidenciais, ao menos no primeiro turno. Então, você que está em Brasília, Edila, sentindo toda essa atmosfera, Tereza Cristina será ou não será a vice de Flávio Bolsonaro para as eleições 2026?
Pois é, olha, João, tudo indica que ela não será, né? Não será. Hoje o Flávio Bolsonaro até chegou lá para um evento em São Paulo, chegou dizendo que sim, que ela teria aceitado o convite e que ela seria a candidata. Isso porque houve ontem uma discussão, um alinhamento para que ela aceitasse sair candidata, né, como vice do Flávio Bolsonaro. Quem trabalha muito por isso é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, que é o senador Rogério Marinho. Eles são muito, muito ligados, ele e a Tereza Cristina, e desde o começo, na verdade, logo que surgiu o nome do Flávio, o Rogério Marinho vem trabalhando para isso, para que a Tereza Cristina seja a candidata a vice. Mas a Tereza Cristina, ela é líder, né, do Partido Progressista lá no Senado. Então, o partido hoje pela manhã emitiu essa nota aí que você citou, e que o partido disse, né, que após fazer consulta aos diretórios estaduais, e por maioria, decidiu permanecer na neutralidade no processo eleitoral. Então, o texto diz isso, e a senadora foi convidada a não aceitar, e assim está, né? Então, ela precisa seguir o direcionamento do Partido Progressista. Lembrando que o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, ele também havia sido sondado. O próprio Flávio tinha dito que seria um grande nome, até surgiu o escândalo do Banco Master, né? Depois que surgiu o escândalo do Banco Master, o Flávio Bolsonaro tratou de se afastar do Ciro Nogueira, né? De tentar não criar vínculos, nem mesmo aparições públicas. E o Ciro Nogueira ficou muito ferido por isso, porque esperava um apoio do seu colega senador Flávio Bolsonaro. Como o apoio não veio, o Ciro Nogueira também, junto com o partido, decidiu que o progressista não vai apoiar a candidatura do Flávio, vai se colocar neutro nesse processo eleitoral. Flávio segue buscando uma vice para a sua campanha.
Maravilha. Edila, eu agradeço, tá bom, o Brasil em Pauta desta semana. A gente volta a próxima segunda-feira também analisando algumas conjunturas importantes do cenário político, como a quebra do sigilo do senador Jax Wagner, no caso envolvendo o Banco Master. Temos também essa polêmica envolvendo aí o senador Cleitinho em Minas Gerais, nessa mesma dinâmica aí da Tereza Cristina, mais ou menos, né? O partido disse que não vai ser, o Cleitinho disse que vai ser. Toda essa conjuntura envolvendo esse contexto eleitoral na Bahia e no Brasil. Voltamos na próxima segunda com o Brasil em Pauta.
Combinado. Até lá. Bom fim de semana para todos. Um abraço para o amigo Jeová e todo o público da Rede Excelsior.
Obrigado, Edila Lula. Até segunda-feira. São 12 horas e 38 minutos. Está na hora da gente conferir o que é informação internacional com giro internacional dessa sexta-feira no programa 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta. Plantão Internacional. Giro Internacional. Márcia Bechara.
Paris, 31 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Milhares de jovens marroquinos voltaram a se concentrar hoje nas proximidades da fronteira com o enclave espanhol de Ceuta, um dia depois da entrada ilegal de imigrantes no território espanhol, reacendendo a crise migratória e provocando tensão entre países europeus. Segundo o jornal El País, 19 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo desde quinta-feira durante as tentativas de chegar ao enclave. Segundo as autoridades locais, mais de 1.500 pessoas chegaram a Ceuta nos últimos dias, muitas delas pelo mar. A Espanha mantém a fronteira fechada e reforçou o controle da região. Cerca de 50 mil migrantes cruzaram a fronteira nas últimas 24 horas. Diante da situação, Madrid enviou reforços policiais e militares para a região e o primeiro-ministro Pedro Sánchez deve visitar o local ainda hoje. As autoridades espanholas atribuem parte da corrida migratória a uma recente decisão da Justiça que impede a devolução imediata de migrantes interceptados no mar ao tentarem chegar a Ceuta ou Melilla. A crise, que reacendeu tensões entre Madrid e Rabat, já provoca repercussões em outros países. A França anunciou o aumento dos controles na fronteira e o governo da Itália defendeu o fechamento do espaço Schengen para a Espanha. A proposta foi imediatamente rejeitada por Madrid, que classificou a iniciativa como demagógica. E o assunto agora é futebol, mas especialmente o projeto do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de abrir o financiamento do esporte a investidores privados, um projeto bilionário. A FIFA declarou manter o plano de atrair os investidores. Em resposta às críticas, a entidade reafirmou nesta sexta-feira que não pretende abandonar o projeto e prometeu manter uma consulta aberta e democrática com suas 211 associações filiadas. A iniciativa enfrenta resistência principalmente da UEFA, que chegou a ameaçar boicotar competições da FIFA, incluindo a Copa do Mundo, por temer a influência de acionistas sobre decisões esportivas. A FIFA nega que esteja vendendo o futebol e afirma que pretende ampliar os recursos destinados ao esporte. E o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump nessa sexta-feira de um acordo para o desarmamento gradual do Hamas e de outros grupos armados na faixa de Gaza foi recebido com cautela por negociadores e players internacionais. O acordo foi resultado de negociações realizadas no Cairo com a participação de mediadores. O Hamas confirmou a existência de um projeto de acordo, mas condiciona qualquer entrega de armas à retirada das tropas israelenses do território palestino. Israel ainda não se pronunciou oficialmente e, segundo fontes citadas pelas agências, considera que o plano não atende plenamente suas exigências de desmilitarização. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Trânsito. Você está acompanhando 12 em pauta.
12:42 em Salvador. Estamos de volta agora ao vivo com o nosso editorial Cultura dessa sexta-feira, recebendo o professor André Luiz para tratar um pouco ao vivo no 12 em pauta sobre o curso História da Igreja na Bahia, Colônia, Império e República. Esse curso que é oferecido pela Fundação Dom Avelar no contexto do jubileu dos 475 anos de fundação da Diocese de São Salvador da Bahia. A história da Igreja, ela se confunde com a história do Brasil. Foi aqui em Salvador que nasceu o primeiro bispado brasileiro em 1551, e foi daqui que a Igreja estruturou sua missão evangelizadora, educativa, cultural e social, influenciando profundamente a formação do nosso país. Estamos realizando esse curso em sintonia com o aniversário do Bispado de Salvador, uma oportunidade para conhecer a trajetória da Igreja ao longo desses quase 5 séculos e compreender sua contribuição para a identidade baiana e brasileira. Professor André Luiz Freire, historiador, professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa 12 em Pauta. É uma honra recebê-lo aqui conosco.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Professor, a gente trouxe o senhor aqui hoje para esse editorial de cultura para falar um pouco desse curso, né? História da Igreja na Bahia, Colônia, Império e República. Como surgiu a ideia desse curso e por que conhecer a história da Igreja na Bahia é também compreender a própria formação histórica e cultural do nosso país?
Legal, tem muita coisa aí. A ideia surgiu vendo a necessidade da reforma da Capela da Sagrada Família. Eu comentei com o Padre Danilo que eu poderia oferecer aulas e a gente fazer um curso de História da Igreja na Bahia mesmo. A gente ainda não tinha decidido se Império, Colônia, República. A gente decidiu fazer os três para a gente ter uma visão geral do curso. E bom, e aí a sua pergunta em seguida coloca algumas questões. Por que conhecer a história da Igreja na Bahia? Essa é uma questão, na verdade, assim, é um curso de história. O curso que eu proponho é exatamente isso. É um curso de história, eu disse a Danilo. Não é um curso de teologia, não é um curso de para a gente discutir cristologia, mariologia. É um curso de história. E a primeira aula eu tinha pensado em fazer uma introdução à história. E eu já chego na sua pergunta. Então, eu perguntaria aos meus alunos nessa primeira aula: o que é história? O que é história?
É uma pergunta desafiadora, né? Para todos nós, não só para os seus alunos.
Qual é o sentido da história?
Eu diria que história é memória, viu, professor?
Para que serve a história? Para que estudar a história? Olha a sua pergunta aqui. Por que estudar a história? Por que conhecer a história da igreja na Bahia? Mas mais do que isso, né? E o historiador, o que é que faz? Qual é o trabalho do historiador? O que é que é histórico? Quem diz o que é histórico? E aquele gol de Raldinei histórico em 94 contra o Vitória? A sua pergunta: por que é importante estudar e conhecer a história da igreja? É importante estudar e conhecer história sobre qualquer tema. É importante conhecer e estudar a história da igreja na Bahia, nós baianos, porque ela faz parte da nossa história, desde o primeiro dia até hoje. Ela sempre esteve aqui, né? A missa celebrada em 1500, ela celebrada por um franciscano, aparece em duas... O Perovaz de Caminha, ele anota que tem duas bandeiras da Ordem do Cristo que representavam Portugal, que representavam o Padroado Régio, que já tinham que tinha autoridade nas terras descobertas e por descobrir. Então, assim, estudar a história da Bahia, a gente não começa exatamente em 1500, a gente precisa entender um pouco antes esse contexto de Padroado Régio, que vai seguir por toda a colônia e que Dom Pedro I se arvorará, vai manter o Padroado Régio para si, no Primeiro Império. Padroado Régio, a igreja oferece algumas concessões ao rei. O rei, por outro lado, de maneira muito rapidamente explicada, o rei, por outro lado, fica responsável por manter o culto, zelar pelo culto, pela igreja, pela manutenção do culto, pagar os padres. Então, a gente começa pouco antes de 1500 e a gente vai até a ditadura militar, o curso. Mas ainda hoje, a igreja católica está presente e moldando as nossas vidas, seja culturalmente, seja... aliás, moldou culturalmente todo o Ocidente. O Ocidente é cristão. Então a igreja tem uma repercussão grande na história do Ocidente, tem uma repercussão grande na história do Brasil, na história da Bahia. Foi catequizada, foi colonizada para ser cristã, foi religião oficial do Estado, impedindo outras religiões de se desenvolverem, em que pese elas acontecerem à surdina, por resistência, né? É importante conhecer a história da igreja para saber que a igreja, além do que nos trouxe de positivo, errou muito e errou feio em muitas coisas, e a gente precisa saber, conhecer para reparar, né? Santo Agostinho, eu sempre cito, né? Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. Então, estudar a história da igreja para conhecer o que a igreja fez de bom e para repetirmos, estudar a história da igreja para conhecermos o que a igreja fez de ruim e evitarmos, estudar história da igreja, porque a Bahia foi a primeira diocese, a primeira o primeiro arcebispado, né? Mas ao mesmo tempo foi a Bahia, esta Bahia, que deixou derrubar a Sé Primaz em 1933. Então, a história da Bahia, a história da igreja na Bahia, é uma história de muitos fluxos, refluxos, de tensões, de conflito. Sem dúvida, ajudou a formar a nossa baianidade, sem dúvida. E isso vai ser sincretismo religioso também, sem dúvida. E isso vai ser resistência escrava também, sem dúvida.
Professor, então esse curso ele vai passear, vai fazer um passeio histórico, né? Ele tem o subtema Colônia, Império e República. Então o objetivo, para quem já se cadastrou, já está aí inscrito, inscrita, que vai participar a partir da manhã desse curso, ele vai fazer esse caminhar mesmo histórico, digamos assim, né? Da presença da igreja desde a sua fundação, desde a fundação do primeiro bispado lá em 1551, até o tempo da República, como o senhor citou, a ditadura militar. Quem vai participar? Qual a expectativa que pode ter de acompanhar essa caminhada histórica?
Uau, olha só, eu amo a história. E eu amo a história da igreja. E eu gosto muito de ensinar. Ontem, antes de responder, eu estava fazendo uma pesquisa no Instituto Histórico, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E chegaram duas menininhas com suas mães. E aí elas perguntaram, né? Começaram a conversar, perguntei do trabalho. Perguntei a ela por que que ela tinha que fazer aquele trabalho. E ela disse porque ela não foi na viagem do colégio. E eu fiz, por que você não foi na viagem do colégio? E ela disse, R$260. Aí eu fiz, puxa, muito caro mesmo. Eu também não iria. Então vamos sentar aqui e vamos estudar. E eu fiquei ali um pouco ajudando ela, e depois que ela terminou o trabalho, eu fiquei mostrando o jornal que eu estava pesquisando e pedindo ajuda a ela. Eu gosto disso. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de incentivar as pessoas a aprenderem história. E esse curso, sim, a minha primeira dúvida é: faço um curso de colônia? Eu posso. Faço um curso de império? Posso também. Faço um curso de república? Posso também. Mas quero fazer um curso geral para que as pessoas tenham uma visão geral e depois a gente possa reduzir, fazer pequenos blocos. Vamos focar em colônia, vamos focar em império, vamos focar em república. O curso é extenso, eu fui professor de universidade, eu fiz um curso para a universidade. São 18 aulas. São 18 aulas de 3 horas e meia.
Olha.
Eu ainda vou aumentar isso, as pessoas não estão sabendo. A primeira aula, como eu disse, era uma aula de introdução à história. A segunda, a terceira, a quarta e quinta. Aí seriam 5 aulas de cada uma. Então seriam 5 aulas de colônia, 5 aulas de império, 5 aulas de república, cada 15. Com uma 16. Quando eu terminar Império, eu vou fazer uma aula extra sobre história, de história de igreja e escravidão. E aí, essa vai ser a 17ª aula. É isso? Introdução à história, expansão marítima, conquista dos portugueses, a igreja no Brasil, a Capitania do Brasil, o governo de Tomé de Souza, a Companhia de Jesus. Eles vão se repetir. A Companhia de Jesus aparece aqui, vindo com Tomé de Souza, mas eles vão ser expulsos em 1759. Então, eles vão aparecer lá no século XVIII. né? É, a fundação da diocese, a fundação, a confirmação do rei por conta do padroado régio, é, a gente vai ver a invasão holandesa, né? A gente vai ver o Cabido da Sé da Bahia, vai ter Gregório de Matos.
Olha, para um professor de literatura eu fico muito feliz também.
Vai, né, ter Gregório de Matos. Eu separei aqui um trechinho dele falando dos vigários capitulares do, dos nossos amigos do Cabido da Sé. É, um provocador, né? A gente vai ler assim. A nossa Sé da Bahia, por ser um mapa de festa, é um presépio de bestas. Se não for, estrebaria. Várias bestas cada dia. Vemos que o sino correga, que o sino congrega. Caveira, mula, galega, o deão, burrinha, parda. Pereira, besta de albarda, tudo para Sé se agrega. Eu acho engraçado, eu acho provocador e eu acho que faz a gente pensar um pouco, né? O humor faz a gente pensar. Muitas vezes a denúncia, muitas vezes é a provocação, às vezes nem é a realidade, mas é a provocação. É, acontece um pouquinho e eu aumento mais um pouquinho. Vai ter Gregório de Matos, vai ter a Santa Inquisição, vai ter as chegadas dos religiosos na Bahia, vai ter a confusão dos capuchinhos franceses versus os capuchinhos italianos. É, isso tudo ainda na colônia. Vai ter uma aula específica para as constituições primeiras do arcebispado da Bahia. É tão absurdo, né? Ela foi uma das normas principais do período colonial. Ela sobreviveu a um império, claro, com algum desuso, porque já tinha o Código Criminal do Império, depois o Código de Direito Civil do Império. É, mas ela continuou orientando os católicos até a Carta Pastoral Coletiva de 1915, um documento de 1707, organizando a vida dos católicos até 1915. A gente vai passar por alguns bispos, algumas... no século XVIII, século XIX, uma disputa entre ultramontanismos e regalismos. Os regalistas em favor da liberdade. Ultrapassamos o tempo, né?
Está chegando no finalzinho o tempo da gente, professor, de fato, mas eu acho que com um pouco da sua fala a gente compreendeu o caminhar desse curso, né? E como o caminhar desse curso vai ser importante para a gente entender um pouco a formação da história da Igreja. Então, parabéns para quem vai participar do curso História da Igreja na Bahia, Colônia, Império e República. Agradecer ao professor André aqui para estar conosco, hoje partilhando um pouco dessa história. Vou encaminhar o professor aqui para as últimas considerações.
Falar também só da República, eu saltei, dizer que a República, o Estado é laico, e aí a Igreja precisa de uma nova reestruturação, precisa saber o que fazer, né? Mas também, a aula 2 de República, a gente vai falar do Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Isso aí foi um massacre. Jamais deveria ter acontecido. E a gente vai ter uma aula específica para Canudos. Depois a gente vai para a Revolução de 30, a Igreja com a Revolução de 30, a gente vai a participação da Igreja com a ditadura militar, os centros operários, as SEBs, a comunidades eclesiais de base. Bom, tem muita coisa, ainda falta muita coisa, estão muitas leituras, não precisa ler tudo, vai ter muita imagem, muita gravura, muito gráfico, mapas, para a gente poder visualizar de uma maneira didática, para não ficar uma coisa chata, palavras, 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 professor falando, professor falando. Então, eu quero muito pedir que vocês daqui da rádio se inscrevam. Eu tô vendo um ali que já vai se inscrever. Eu tô vendo aqui, João prometeu que vai se inscrever. Se a gente conseguir mais um, Padre Danilo me disse que vai dar uma bolsa também. Isso tudo é mentira, viu, gente? Mas é isso. Eu agradeço a oportunidade, espero que vocês todos possam participar. E vai ser bacana. Isso eu posso prometer. Vai ser divertido, vai ter muito conhecimento. Vai ser bom, eu acho.
Bom, obrigado, viu, professor André, pela partilha aqui com a gente hoje. Muito bom receber o senhor. Parabéns aí pela iniciativa. A gente está chegando no finalzinho, então agradeço ao João Vassouza pelo comando da nave aqui na Rádio Excélsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave na Rádio Cardeal, e desejo um excelente final de semana para todos e todas. Um excelente aí final de semana de início do mês de agosto. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em Pauta.
No braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. Adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te.
você.
Alô, minha gente, aqui é
Fora da Teixeira, Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Toda sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você que está aqui ligada na nossa programação, na sua 106.1. Cardeal FM a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Para você que já acompanha o programa todos os dias, já sabe, esse é o Fora da Caixa. O programa que ensina, que leva você, convida, na verdade, você a pensar diferente, a pensar o novo. Você que é empreendedor, empreendedora, pensar em como você pode trazer inovação para o seu projeto, para o seu serviço. Ou também como você pode criar, se desenvolver. Você que fica só olhando aos desafios, porque é muito desafiador essa área do empreendedorismo, não é fácil, mas é também um mercado e uma área de muitas possibilidades. O Fora da Caixa te convida a isso, a pensar sobre o seu negócio, aquilo que você precisa mudar, melhorar, inovar, como que você pode trazer mais vida ainda, o que você pode fazer também para que o seu negócio seja perene, a gente não viva aquele desafio de muitas empresas que não duram, né? Morrem antes de completar 2 anos de vida. Então nós sabemos que empreender não é uma tarefa fácil, principalmente em nosso país. Temos muitas dificuldades, muita questão burocrática, questão financeira, fiscal, tudo isso impacta muito, mas é por isso que você precisa investir também na gestão do seu negócio, seja qual for o ramo, seja qual for o nicho. Se você empreende por necessidade, por oportunidade ou por propósito, não importa. É importante desenvolver uma mentalidade e uma disciplina também de gestão empreendedora. E hoje o nosso programa Fora da Caixa está trazendo, gente, um tema que é muito importante, né? Geralmente a gente traz empreendedores aqui do ramo da gastronomia, o ramo da cultura, também do vestuário, várias áreas da indústria também, comércio, varejo. Mas hoje nós vamos falar sobre o mercado da saúde. Como é empreender na saúde? É um campo que precisa também de um olhar e de um cuidado do gestor, de muita atenção, para que ele possa ficar bem nesse trabalho. E hoje, então, vamos conversar com alguém que tem ajudado esses profissionais a se colocar de forma mais efetiva, mais digamos assim, mais organizada dentro desse mercado. Catarina Lima, ela é consultora em gestão de saúde, empreendedorismo, gestão e saúde é o nosso tema. Boa tarde, seja bem-vinda.
Oi, muito boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui tentando compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência de 17 anos empreendendo, ajudando os profissionais de saúde a cuidar das suas empresas.
E como você se direcionou para essa área? O que, que você viu lá atrás, 17 anos atrás, falando, não, aqui preciso atuar, tem coisa a ser feita aqui. O que, que foi, qual foi o grande motivador e que cenário era aquele e que você achou que sim, com seu conhecimento, a sua experiência, a sua prática, você poderia contribuir para melhorar.
Então, esse cenário ainda continua ainda ativo existe. No sentido da falta de organização.
Meu pai.
Documental, principalmente dos profissionais da área de saúde. Então, começamos com profissionais que saíam da faculdade, recém-formados, precisando efetivamente abrir uma pessoa jurídica para poder prestar seus serviços em clínicas, hospitais, consultórios, e chegavam completamente sem noção exatamente do que fazer. Porque uma das coisas que eu brinco com eles, graças a Deus na faculdade não ensinaram isso, ensinaram toda a parte de técnica da área de saúde, mas a parte financeira e administrativa deixa que eu cuido.
E agora, nossa, gente, incrível isso, né? Porque obviamente que a formação de um profissional da área de saúde, que não são só médicos, mas focando aqui na questão do médico, obviamente tem todo, gente, um arsenal, né, de conteúdo, entender de fisiologia, várias questões, né, para lidar com o ser humano. Mas precisa entender que nem sempre esse profissional vai sair de lá buscando seu primeiro emprego. De repente ele está procurando seu primeiro empreendimento, seu primeiro negócio. E como que ele sai de lá sem nenhuma noção de empreendedorismo, de gestão? Não consta mesmo nem como optativa na formação do corpo clínico isso?
Até onde eu sei, não tem, viu, Patrícia?
Que é bom, muito, né? Para você está ótimo. Diz que permaneça assim.
É verdade.
Porque... E você viu um gap aí no mercado total que diz, pô, o que está formando esse pessoal para fazer gestão?
Exatamente. Então, desde a constituição do seu contrato social, que é algo extremamente importante, relevante, porque vai te formar um CNPJ, não é apenas abrir um CNPJ e abrir uma conta corrente de pessoa jurídica, mas desde o pensamento do contrato social, da formação desse CNPJ, até efetivamente a sua caminhada operacional.
Mas peraí, precisa ser ele, o médico ou o profissional de saúde, ele pode contratar um administrador?
Pode, então por isso que ele nos procura, para que possamos fazer a gestão dessa empresa. Quando o médico ou o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ele se arrisca, se lança a fazer esse trabalho sozinho, ele normalmente nos procura para poder resolver situações que para ele é extremamente burocrática, extremamente complicada, e que para a gente é feito com o nosso conhecimento de uma forma mais natural.
É necessário, né, gente? Se já tem alguém que tem essa expertise e essa prática, para que o profissional possa de fato se dedicar a mais estudo, a buscar novas tecnologias, mais conhecimento, saúde não é uma questão estática. Toda hora a gente está tendo que estar se reinventando e atualizando. Vimos aí a pandemia, né? Quantos profissionais a cada hora surgem também. Mudança climática gera impacto na saúde. Sim. Então, a saúde ela é muito viva e tem esse dinamismo muito grande. E aí, cuidar da gestão, muitas vezes, não sobra tempo, né? Não sobra tempo. E o impacto disso, de quando não sobra tempo para o profissional de saúde cuidar da gestão do negócio, qual é a consequência?
A consequência são situações de dívida ativa, não conseguir uma certidão, não conseguir fazer sequer o credenciamento para poder participar de algum tipo de chamamento público ou até em clínicas, hospitais, licitações, exatamente. Então, ele realmente precisa ter esse apoio. Que eu falo que, assim, eu brinco muito, eu falo assim, olha, enquanto vocês cuidam da saúde, cuidam dos seus pacientes, nós vamos cuidar do seu CNPJ, da sua parte financeira, operacional.
Tá. Então, você é dessa área de gestão, de administração, né, Catarina? Exatamente. Quem é a Catarina Lima? Como é que foi sua trajetória profissional? E para chegar nesse nicho aí?
Então, eu sou formada em Relações Públicas, a minha primeira graduação. Olha. Depois eu fiz gestão e marketing, pós-graduação e, por fim, formei em Direito. Mas eu sou uma pessoa que busco o tempo inteiro estar aprendendo, estudando e fomentando mesmo o conhecimento, porque o mercado exige isso, né? Então, a gente precisa fazer uma gestão financeira, fazer um BPO ou até uma parceria muito forte com uma contabilidade. Nós não somos uma empresa de contabilidade, mas nós estamos trabalhando diretamente com a contabilidade, porque são informações que precisam conversar.
Agora, a gente pode dizer qual é o cenário? Tem crescido os negócios e o interesse pelo empreendedorismo dentro do segmento de saúde?
Infinitamente, com certeza. Existe o profissional prestador de serviço, que é aquele fisioterapeuta, médico, enfermeiro, que vai prestar o serviço dentro das clínicas e dentro dos hospitais, né? E existe o empreendedor que faz realmente a sua clínica, ele monta a sua clínica, a sua estrutura, e que vai ter que fatalmente lidar com uma série de questões burocráticas, desde a folha pessoal, a custos fixos, custos variáveis. É, assim, é uma salada de frutas na cabeça dele lidar com esse dia a dia financeiro.
É, ele está ali com a habilidade técnica, né, do atendimento, mas vai precisar, mesmo aquele profissional, né, liberal, aquele que tá, não tem uma clínica, não tem um espaço físico para empreender, mas eu faço atendimento, né, home care, eu atendo, vou fazer atendimento, sei lá, pessoal na área de fisioterapia, né, plantões, como você me falou, né,
esporádicos,
fono, plantões também, atendimento. Pacientes, esse também precisa estar preocupado com essa gestão.
Sem dúvidas, ele precisa ter a pessoa jurídica dele completamente regular, ele precisa emitir nota fiscal dentro da, para fazer a contabilização da carga horária trabalhada, evitar erros simples que são na hora da emissão da nota fiscal, desde a identificação do CNAE. Talvez eu esteja falando de uma forma um pouquinho mais técnica, mas CNAE é a atividade efetivamente da prestação de serviço daquela empresa. Então, desde o preenchimento de um CNAE até efetivamente as alíquotas que serão retidas ou não, são coisas que o profissional, pessoa física, o profissional liberal, quando ele se torna pessoa jurídica, ele precisa ter efetivamente essa informação.
Ou seja, abrir essa empresa do zero e ele, naquele momento em que ele, tudo bem, idealizou, ele já sabe qual serviço que ele vai prestar, a qualidade do serviço que ele quer imprimir, mas muitas vezes não sabe qual vai ser a identidade, né, jurídica dessa empresa. Começa por onde? E essa decisão lá inicial pode impactar, como ele decidir abrir essa empresa, perfeito, vai impactar todo o seu processo, né?
Exatamente.
Você falou do CNAE. Que atividades eu vou colocar? Quais são possíveis eu colocar? Ou ele vai ampliar demais e nem vai prestar aquele serviço, ou vai colocar coisa de menos e perder a oportunidade,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, e ainda tem a questão também da escolha, por exemplo, tributária, a opção, se você vai ser simples nacional, lucro presumido. São situações que você precisa decidir antes mesmo de começar a prestar seu serviço.
E ao decidir, depois que já está enquadrado numa dessas, ficar atento-se pelo sistema.
Perfeito.
A gente conversa muito aqui com empreendedores, que às vezes estão surpresos. Não, mas eu era simples. Ou eu era MEI. Como é que eu me tornei simples? Eu não pedi para ser simples. Ah, mas acontece que seu teto te levou
seu
a isso.
Seu faturamento, exatamente.
Né? Seu faturamento te levou a isso. Sinto muito, você agora é simples, bem-vindo. Mas como assim?
É isso, Patrícia.
E é como se... Esse negócio está sendo gerido por quem, gente, finalmente, né?
Exato. E, assim,
não tem ninguém olhando isso.
Não tem. E existem situações bem simples, mas que são recorrentes e causam dificuldade, que é a mistura, por exemplo, entre a sua conta, a pessoa física, da conta da pessoa jurídica.
Esse é um clássico, né, gente? A gente aqui do Fora da Caixa,
nossa,
já sabe que é essa questão da mistura de contas. Isso em qualquer setor, olha, desde quem está ali empreendendo porta a porta, vendendo produtos, aquela pessoa que está empreendendo ali, que faz o bolo, que faz o doce, que vende... Tem esse problema até, ó, grandes empresas.
Exatamente. Isso acontece de forma muito, muito recorrente. Ele recebe o valor na conta da pessoa jurídica, daqui a pouco ele não sabe, não tem noção do quanto deve ser provisionado em termos de impostos para poder serem pagos no exercício seguinte, enfim, quais são as despesas dessa empresa. E aí ele passa no cartão, é um Uber, Shopee. Pode falar, Patrícia, me perdoe.
Ah, eu já falou, né? Mas enfim, mas as empresas de modo geral.
Perfeitamente.
Né? As viagens pessoais, com a família, até pro congresso que eu vou. E a gente fala aqui, pode falar abertamente, porque esse público já é treinado aqui para saber dessas coisas. Porque o dinheiro não é seu, gente. Mas é a clínica Dr. Paulo Sanches. Ok, Paulo Sanches. O dinheiro da sua empresa não é seu.
Perfeito.
É do seu negócio. Ah, mas eu fui pro congresso. Tá bom, quer botar na conta da empresa, foi um investimento, tudo bem. Mas se for uma viagem...